propósito de 2 Coríntios foi, em primeiro lugar, de encorajar e elogiar os irmãos pela obediência e incentivá-los a mostrar amor àquele ofensor. Lemos isso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 a 8, onde diz: basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. E então, porque ele se tinha arrependido, e então, em primeiro lugar, é elogiar a obediência deles e encorajar a eles a mostrar amor àquele que tinha pecado. Em segundo lugar, é encorajar ou exortar a coleta para os santos. Vemos em 2 Coríntios, capítulo 8, começando no versículo 1, acerca de dizer também: vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. E depois está a falar acerca da coleta que vão ter para os santos, ou os irmãos em Jerusalém. Também se vê isso também no capítulo 9, no versículo 1, dizer: quanto à administração que se faz a favor dos santos. E por isso esse é um segundo propósito desta carta ou desta epístola. Essa coleta foi concluída durante a sua visita de 3 meses a Coríntios. Quando ele foi a Corinto, então ele concluiu essa coleta, e isso lemos em Romanos, capítulo 15, versículo 25 e 26. Se formos ver aí brevemente, Romanos, capítulo 15, versículo 25 e 26, diz assim: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem à Macedónia e à Acaia. Ora, a Acaia era a região onde Coríntio era ou está. Se eu mostrar brevemente a vocês aqui o mapa, e aqui vemos no mapa que a Acaia é esta região aqui de Corinto. Vê-se aqui a Acaia, que é a região de Corinto. E o terceiro propósito da carta de Coríntios era para mostrar que falsos profetas estavam causando desunião. Vemos isso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17: porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. E por isso ele está a falar acerca deles que falsificavam ou corrompiam a palavra de Deus. Vemos também em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 5, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 5: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E por isso eles estavam a receber pessoas que eram falsos apóstolos. Se ler também no versículo 13 de 2 Coríntios, capítulo 11: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E por isso havia esses falsos mestres, e que já existiam durante, quando a primeira epístola foi escrita. E ele então aqui, ele está a mostrar que esses falsos profetas estavam causando divisão. Mas a maioria se tinha arrependido, mas havia alguns que não se tinham arrependido. E por isso vê-se aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, e 14, diz: porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também que reconheceis, e espero que também até ao fim as reconheceis, como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor. E por isso vemos que alguns se tinham arrependido, alguns entendiam, mas outros não. Por isso, vemos esses três propósitos ou razões da Epístola de 2 Coríntios: elogiar a eles pela obediência e incentivá-los a mostrar amor àquele que tinha pecado, mas que se tinha arrependido, exortar a coleta e mostrar que havia falsos profetas, e Paulo então disse que se não se corrigissem, ele viria para os desassociar da igreja. E por isso, esses são os três propósitos desta carta de 2 Coríntios. É uma epístola de amor apostólico. Vejam aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, em que diz assim: eu, de muita vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Quer dizer que ele tinha um amor apostólico, um relacionamento para com eles, mas era uma igreja problemática, com problemas, e então via-se aí uma história de amor que não estava a ser correspondido de volta a ele. E ele então sentiu isso. Então, começámos no estudo prévio, depois de darmos uma abordagem do contexto da história da região de Coríntios e da carta. Vemos aqui em capítulo 1, versículo 1, quero sublinhar este ponto, que ele foi, diz assim, feito um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E por isso vê-se assim que ele foi nomeado a essa posição de apóstolo pela vontade de Deus. Não foi um apóstolo que se autonomeou a si próprio. Ele não disse: olha, eu agora vou ser um apóstolo. Não. Foi nomeado pela vontade de Deus. Em Salmos 75, versículos 6 e 7, vimos isso no estudo prévio, que a promoção vem de Deus. E começámos a abordar a secção de versículo 3 a 7, e eu mencionei que esta secção, de versículo 3 a 7, está, de uma maneira geral, a descrever a natureza de Deus. Isto é, uma natureza de misericórdia e de ajuda para aqueles que passam por provações sérias, isto é, de consolamento, de consolo. E por isso é que lemos em versículo 3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Deus é um Pai de misericórdias, de perdão, e às vezes precisamos de aprender a ser misericordioso para com os outros. Às vezes nós não somos e precisamos ter cuidado com isso. E por isso vemos que era um Deus de misericórdia. Um ponto interessante é que, se vocês forem ver, estudar no Antigo Testamento, acerca do Santo dos Santos, havia a arca, dentro da arca estavam as duas tábuas com as leis de Deus, e acima da arca estava, digamos assim, o propiciatório, isto é, representando simbolicamente o trono de Deus, e que chamamos o propiciatório, mas a palavra propiciatório poderia também ser traduzida como o trono de misericórdia. Aliás, em inglês, essa palavra de propiciatório é traduzida como trono de misericórdia, o assento de misericórdia. E por isso temos o assento de misericórdia em cima da lei. E por isso, sim, há lei, mas além disso, há a misericórdia do Pai. E depois vemos também no versículo 3 E diz assim: e o Deus de toda a consolação. É interessante que a palavra consolação aqui é a mesma palavra que é usada quando está a falar do Espírito Santo, o Consolador. A palavra grega 3874, Paraclesis. Vê-se essa palavra em João, capítulo 14, versículo 26. João 14, versículo 26. Ver aqui João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, essa é a mesma palavra que é usada aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Aquele que vem ao lado para consolar. E Deus nos dá o seu Espírito para nos encorajar, para nos consolar. Isto é, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas. Deus nos consola. Também lemos em Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação em Cristo, que eu diz aqui, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito e alguns entranháveis afetos e compaixões. É a mesma palavra. É a mesma palavra usada aqui, porque Deus e Jesus Cristo, ambos são pessoas de consolação. Por isso é que diz, alguma consolação de amor, algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito. Vê-se aí que é Deus que nos consola. Depois vemos aqui no versículo 4 de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação. Quando passamos por provações, quando passamos por dificuldades, que muitas vezes são esmagadoras, a palavra tribulação é a palavra grega 2347. Pressão esmagadora, quando temos dificuldades esmagadoras, Deus nos consola, Deus nos ajuda. Quando você e eu estamos emocionalmente e mentalmente em más posições, em más condições, Deus nos consola. Mas porquê? Diz assim, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. E por isso, somos ou passamos por dificuldades para aprender a ajudar os outros e consolarmos e encorajarmos e ter misericórdia por outros. E por isso é muito importante que entendamos que às vezes passamos por dificuldades nas nossas vidas. E essas dificuldades são com a intenção de aprendermos a sermos mais, digamos assim, carinhosos para com as outras pessoas. Então vemos também aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A força de Deus é aperfeiçoada pela nossa fraqueza. Como? Porque quando estamos fracos, quando temos dificuldades, quando as tribulações são muito fortes, temos esta pressão esmagadora, somos forçados a ter confiança em Deus. Então, aprendemos a ser mais fortes, porque Deus é a nossa força. E por isso, os fortes, os verdadeiros fortes não estão a confiar em eles próprios, estão a confiar em Deus. Isto é, quando estamos fracos, aprendemos a confiar em Deus. E então, realmente ficamos fortes. Mas aqueles que pensam que são fortes confiam em suas próprias forças e habilidades. E isso é um problema. Em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, vemos que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, se Deus é a nossa força, nada nos separará, nada nos separará de Deus. E Ele é a nossa força. Por isso é que diz, no versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada nos separará de Deus. E vamos ter então essa força, porque vem de Deus. Vejamos também em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 e ver o versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Isto é um versículo muito encorajador, irmãos. Porque diz: Deus e Cristo vão completar a obra em nós. Nós vamos ser o que Deus quer que nós venhamos a ser. Embora nós tenhamos mil e uma fraquezas, mil e um problemas, mas Deus nos vai, digamos assim, limpando devagarinho, puxando aquele brilho, como aquela pessoa que trabalha nos sapatos e põe assim o polish nos sapatos e faz aquele brilhar, vai puxando aquele brilho, vai trabalhando em nós. E por isso, nós aprendemos lições através destas fraquezas, porque Deus nos encoraja, é consolador e Ele é misericordioso para conosco. Mas como lemos aqui no versículo 4, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. O consolo de Deus não é para nós ficarmos consolados e para aí. O consolo de Deus é para nós consolarmos os outros. Isto é, o consolo de Deus não é um fim em si mesmo. Mas é para nós, então, seguirmos o exemplo de Deus e nos tornarmos consoladores, encorajadores, ajudantes de outras pessoas. E por isso, quando você e eu estamos muito embaixo emocionalmente, podemos pedir e orar a Deus por encorajamento, para que Ele envie alguém para encorajar a você. E Deus pode trazer qualquer pessoa ou situação pequena do mundo à volta de nós que nos vai encorajar. Versículo 5. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. É abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Vejam também em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo, começando no versículo 23. Porque vemos aqui que Paulo podia dizer que foi consolado. Porquê? Veja aqui, está falando desses outros ministros falsos. São ministros de Cristo, falam como fora de mim e ainda mais. Porque ele então começa a falar acerca do sofrimento que Paulo teve. E por isso Paulo tem razão de dizer, tem toda a confiança de dizer que Deus nos consola, nos ajuda, porque ele teve muito destes sofrimentos. E vejam aqui, fala assim, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebido os judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas e uma vez fui apedrejado. Veja aqui, fui chicoteado com 39 açoites, 3 vezes fui açoitado. E depois diz aqui, não, 5 vezes, diz no versículo 24, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Fui chicoteado pelos judeus, 39 açoites, digamos assim, por 5 vezes. Foi batido com varas, aqui com varas, por 3 vezes. Foi apedrejado uma vez. Foi naufragado 3 vezes. Esteve à deriva do mar uma noite e um dia. Teve em jornadas frequentes. Teve em perigo nos rios. Teve em perigo de ladrões. Teve em perigo do seu próprio povo. Teve em perigo dos gentios, teve em perigo na cidade, teve em perigo no deserto, teve em perigo no mar, teve em perigo de falsos irmãos, teve cansaço e dificuldades, muitas noites sem dormir, frequentemente com fome e sede, com frio e exposto ao ambiente, e a pressão diária da ansiedade por todas as igrejas. Vê-se aqui que Paulo teve um currículo, digamos assim, de sofrimento como ninguém mais. E por isso ele sabe muito bem dizer, e ele é capaz muito bem de dizer, que, como lemos aqui no versículo 5, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, e certamente foram abundantes em Paulo. E depois lemos uma outra escritura. Aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Que diz assim: Na verdade, permaneceres fundados e firmes, isso é versículo 23, e versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós. No que padeço por vós. Eu estou a sofrer por vocês. E na minha carne estou a cumprir o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Ora, se nós formos aplicar isto a nós próprios, nós completamos, é o que ele diz aqui, completamos, cumpro, estou a cumprir, completamos, preenchemos o que falta nos sofrimentos de Cristo em favor da Igreja. Isto é uma coisa que às vezes não pensamos nisto, mas é um assunto muito sério. A noiva de Cristo passa por sofrimentos como Cristo. Porquê? Porquê? Para que na ressurreição sejamos compatíveis com Cristo. Ele vai casar-se com uma noiva. Nós vamos ser essa noiva em termos espirituais, que tem a mesma empatia, amor, misericórdia e sentimento por outras pessoas, seres humanos, seres humanos, seres pecadores. Queridos irmãos, isto é uma coisa que nós, na Igreja, como irmãos na Igreja, temos que aprender. E infelizmente, se nós não estamos a aprender, é bem possível que venhamos a ter ainda mais sofrimentos no futuro. Temos que aprender a ser como Cristo é, ter empatia pelos outros, quando os outros têm problemas, ter amor para com eles, ter misericórdia para com eles e ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo tem por nós, nós precisamos ter pelos outros. Quando Jesus Cristo vier a estabelecer o seu governo, e nós vamos ser aqueles que vamos governar debaixo dele, que vamos ajudar a ele a governar como reis e sacerdotes, temos que ser ajudantes de Cristo, que sintam, que reajam, que tenham as mesmas emoções como Cristo tem. A mesma misericórdia e empatia que ele tem para com os outros. Versículo 6. Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Paulo falando, ele sendo afligido, atribulado, é para a vossa consolação e para a vossa salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação. É, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Todos no corpo de Cristo. É você e eu, todos nós no corpo de Cristo, sofreremos, como diz aqui, problemas, dificuldades, perseguições, provações. O que nos ajuda a desenvolver uma paciência e uma perseverança como Deus tem. Versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme. Sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Se passares pelos mesmos sofrimentos, também serás fortalecido por Deus. Também passarás pelo consolo. E então, agora no versículo 8: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ora, que provação ou dificuldades teve Paulo na Ásia? É possível, vejamos aqui em Atos, capítulo 20, versículo 3. Atos, capítulo 20, versículo 3. E passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedónia. Vê-se aqui que os judeus esperavam ele para o matar. E depois vê-se aqui que houve uma insurreição levantada por Demétrio e seus colegas artesãos, aqueles que tinham essa profissão de artesanato. Vê-se aqui em Atos capítulo 19, versículo 23. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Teve ele problemas na Ásia? Sim, teve. Veja também Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 19 e 20. Atos 14, versículo 19 e 20. E sobrevi. Vieram também, porém, uns judeus da Antioquia e de Icónio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Provavelmente estava morto. E depois no versículo 20: Mas rodeando os discípulos, depois levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Vê-se aí a coragem dele. Praticamente estava morto, ou talvez estivesse morto, ou quase morto, e ele levantou e voltou. E vê-se outro problema que teve na Ásia, vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Se, como homem, combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam. É possível que ele tenha literalmente ter sido condenado à morte e posto num círculo onde havia feras e ele foi protegido por Deus. Aconteceu isso, poderia ter sido isso literalmente. Há muitas coisas que não sabemos de certeza, mas poderia ter sido. Mas Paulo teve muitos problemas na Ásia. E, portanto, continuando a ler aqui no versículo 8 de 2 Coríntios, capítulo 1, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperámos. Ele teve tantos problemas, foi sobrecarregado de maneira tão forte, além da medida do que ele conseguia aguentar, pesados além do poder dele, que ele não pensou que ia sair desses problemas. Ele pensou: olha, estou morto, vai ser o fim do caminho. Nenhuma maneira humana entendia ele, nesse momento, que ia sair dessa provação. E por isso ele teve em situações emocionais que ele desesperou. Ele diz aqui, de modo tal que até da vida desesperamos. A não ser que Deus o livrasse, e que o livrou, ele estaria morto. Versículo 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Ele foi sentenciado. Diz aqui, a sentença de morte. Uma decisão judicial. A palavra grega aqui é a palavra grega 610, que é uma decisão judicial. É a passagem de uma resolução oficial. Tínhamos a sentença da morte. Isto é, a sentença da morte foi pronunciada sobre Paulo, e possivelmente sobre outros, e é possivelmente seria que ele então tinha sido lançado nesta arena, ele e outros, e ele então não via esperança de sair dessa situação. Não via nenhuma saída, exceto que Deus o livrou ou os livrou. E por isso ele diz, versículo 10, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Versículo 11, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Quando oramos pelos outros e quando Deus intervém. E por isso sabemos que as nossas orações fazem uma diferença. Eu sei, orações fazem uma diferença. No meu caso, há umas semanas atrás, não estava a melhorar já por vários meses e tive que sair do culto. E 10 minutos depois, quando o culto começou, eu já estava na estrada, de repente me senti bem. Eu não sabia porquê. Eu disse à minha esposa: os irmãos devem ter orado por mim. E a partir desse momento tenho estado melhor, graças a Deus. As orações de Deus, pelos irmãos, pelos outros, a Deus, Deus intervém. As orações fazem uma diferença. E então vemos aqui, diz assim, para que pelo benefício e por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso Senhor. Graças. Há uma resposta divina à oração por muitos. E assim a vida dele foi poupada. E ele reconhece isso. Versículo 12. Porque A nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência de com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Isto é o testemunho da nossa consciência. É o que diz aqui. Testemunho da nossa consciência. Isto permite-nos considerar o que é certo e o errado. Queridos irmãos, nós precisamos ter uma mente renovada, transformada. Isso é o que lemos em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, muitas pessoas dizem: Ah, não temos sacrifícios hoje em dia, e isso não é aplicável. Irmãos, temos sacrifícios hoje em dia. Eu fiz aqui. É sacrifício dos nossos corpos. E então, esse é um sacrifício vivo. Não é que somos assassinados ou mortos, mas é um sacrifício vivo. Nós temos que pôr de fora o velho homem e viver um novo homem. Isso é um sacrifício vivo. Isso é um sacrifício vivo. E sermos então transformados, como se lê no versículo 2, com este mundo, não ser conformados com este mundo, mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos continuar a ser o velho homem, mas temos que mudar. Isso é o testemunho da nossa consciência que estamos a mudar. Estamos a ter uma mente renovada, transformada. Estamos, digamos assim, treinando a nossa consciência. Sim, porque a nossa consciência está errada do mundo do passado. Agora temos de estar a treinar a consciência. Isso é o nosso combate. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Não, versículo 19. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Lemos: Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram um naufrágio na fé. Isto é o nosso combate na fé. Eu estava a dizer a uma pessoa hoje, que vimos na fé pessoas batizadas e depois rejeitando e se desviaram do caminho. E nós passamos tanto tempo a aconselhar essas pessoas a fazer o que é correto, e disseram sim, compreendemos, comprometemo-nos. A minha responsabilidade é simplesmente dizer: tudo bem, você está a comprometer-se, agora é entre você e Deus, e eu vou acreditar no que você está a dizer. E batiza a pessoa, em boa fé. Mas essas pessoas não conservaram a fé. Não é minha culpa. É culpa de que nós temos que treinar a nossa consciência de dia a dia, temos que mudar a nossa maneira de pensar, temos que pôr o novo homem, e isto é a luta e o bom combate com fé e na boa consciência. Vejamos também em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Sacrifício de Cristo, o que Ele fez por nós, deve tocar nas nossas mentes, nos nossos corações, e nós, através disso, devemos de estar a esforçar-nos a mudar a nossa consciência de pecados, de obras mortas, para a nossa consciência estar a servir a Deus. Completamente. Isso é o que diz aqui no versículo 14. Purificar as nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E depois lemos também em Hebreus capítulo 10, versículo 22, 10, 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. E o corpo lavado com água limpa. Irmãos, a nossa consciência tem que ser purificada pelo sacrifício de Cristo. E o corpo lavado com água limpa, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso, os nossos corações devem ser aspergidos pelo sangue do sumo sacerdote de uma consciência má. Por isso, vemos aqui lições muito importantes que Paulo nos está a dar aqui em Coríntios. Agora, continuando a ler no versículo 13. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. E espero que também, até ao fim, as reconhecereis. E por isso ele está a dizer, bem, eu, o que estou a fazer é que completa sinceridade e a informação, o que estou a informar a vocês, é consistente. Não há engano nenhum. Eu sou consistente. Versículo 14. Como também já, em parte, reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor. Diz aqui: reconhecestes em nós que somos a vossa glória. Somos a razão para vocês, para os irmãos, se esforçarem para virem a ser gloriosos como Deus é e vice-versa. Eles poderiam se orgulhar de Paulo, porque sabia que ele foi lá pregar a verdade, o Evangelho, e assim esta igreja foi levantada. E, por outro lado, vemos que os falsos acusadores estavam a dizer que Paulo tinha motivos ocultos. E Paulo aqui está a defender a posição dele, está a defender o que ele, da maneira que ele era. Versículo 15. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco para que tivesseis uma segunda graça. E agora ele está aqui a dizer, olha, a minha intenção era de ir ter convosco por uma segunda vez, porque ele esteve lá a primeira vez. Tivesse então uma segunda graça, isto é, a graça, a benção de estar com o ministro de Deus. Mas houve, digamos assim, um atraso. Houve uma mudança de plano. O plano original de Paulo era visitar Coríntio duas vezes. Já tinha visitado uma vez, era visitar outra vez, mas talvez fosse visitar duas vezes nesta visita. Vejamos um bocadinho mais acerca disso. Será que ele planejava navegar de Efésios para Coríntios e depois para a Macedónia e voltar? Veja aqui no versículo 16. E por vós passar à Macedónia, e da Macedónia ir outra vez ter convosco. Por isso, desta segunda vez, ele estava a querer visitar eles, digamos assim, em duas ocasiões. Vejamos aqui, vou mostrar aqui o mapa de novo, para este mapa aqui. E vejamos então aqui, neste mapa. Ele estava aqui em Efésios, okay? Nesta região. E era possível que ele quisesse navegar, ir de barco para Coríntios. E depois de Coríntios, ir à Macedónia, que é esta área, digamos assim, do norte da Grécia. E depois da Macedónia, voltar a Coríntios. Uma segunda vez, e depois navegar de volta para voltar a Jerusalém. Parece que essa era a intenção dele. E por isso, nesta segunda visita deles, realmente visitar eles duas vezes. Ir aqui primeiro, ir à Macedónia e voltar uma segunda vez, depois a caminho de Jerusalém para completar a viagem. Ora, será por isso que é o que ele queria fazer? Mas ele queria obter notícias acerca dos coríntios, notícias positivas, que eles tinham arrependido e coisa assim, para não ir lá e ser assim muito forte. Mas não tinha ainda recebido as notícias dos coríntios. Através de Tito, acerca da primeira epístola que ele mandou a eles, escreveu a eles, isto é, 1 Coríntios, e visto que ele não tinha recebido isso, a notícia deles, ele então pensou: olha, talvez Tito esteja a vir a pé pela Macedónia e depois vir a pé aqui aonde eu estou. E então disse: bem, se esse é o caso, então eu melhor vou a Troas, talvez encontre Tito aí. E como ele não encontrou Tito aí, então ele foi um bocadinho mais norte, aqui a Filipos, nesta região, e então encontrou lá Tito. E então foi daí que escreveu 2 Coríntios, que depois de ver Tito e receber as boas novas, então é que ele escreveu esta carta. E por isso mudou os planos, porque os planos originais era dele navegar de Éfeso a Coríntios, mas ele então, porque não tinha recebido notícias de Tito, decidiu ir a Troade e depois à Macedónia, e por isso mudou os planos. Ora, isso não foi uma questão de que ele estava inseguro ou que estava a vacilar. Veja aqui, versículo 17. E deliberando isto, usei, porventura, de leviandade, ou o que delibero, o delibero segundo a carne, porque haja em mim sim, sim e não, não. Quer dizer, ele não fez isto porque estava inseguro ou estava a vacilar. Mas os acusadores em Coríntio estavam a dizer: ah, não podemos confiar na palavra de Paulo, porque ele disse que viria diretamente a Éfesos e não veio. Agora sabemos, ou conhecemos, que ele começou a viajar a caminho de Troade. Olha, e depois para Filipos. Olha, vê-se aí que ela não é uma pessoa de confiança, que não disse a verdade. Então, ele está a explicar assim, versículo 18. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Assim como Deus é fiel, a nossa palavra para vocês também é fiel. Ele não estava a dizer sim com a intenção de dizer não. Eu não estava a dizer sim, vou aí, mas ele tinha uma intenção de ir por estrada acima ali da terra a caminho da Macedónia primeiro. Essa não era a sua intenção. Não havia duplicidade da parte de Paulo. Simplesmente que os planos mudaram. Às vezes, os planos mudam. Versículo 19. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. As promessas de Deus através de Jesus Cristo são firmes, são estáveis, são confiáveis. E quando Deus diz sim, é sim, amém, é verdadeiro, ponto final. E nós podemos confiar nas promessas de Deus através de Cristo. São confiáveis. É o que diz aqui, versículo 20, vou repetir. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. E ele então está aqui a usar. Vai explicar a autenticidade da vida e do trabalho de Paulo e vai verificar isto por quatro palavras-chaves. E isto é para a glória de Deus. Estas palavras-chaves, deixe-me dizer as palavras-chaves inicialmente, para quando lermos, entendermos um bocadinho melhor. Estas quatro palavras-chaves é confirma, ungir, selar e penhor. Vejamos então aqui no versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. É Deus que nos confirma, que nos estabelece, que nos chama, que nos dá a oportunidade que nós temos. E por isso, Deus não mente. E Paulo também não estava a mentir. E depois diz: Deus nos ungiu, nos consagra, nos separou, nos separa. Para quê? Para sermos reis e servos especiais dele no reino de Deus. Deus nos separa, perdão, nos separa, isto é, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e então esse ato de recebermos o Espírito Santo de Deus é como Deus nos ungiu e nos vai ungir quando viermos a ser reis ou viermos a ser servos especiais, como por exemplo, está a ungir um ministro ou para uma posição de rei, óleo é usado, que é simbólico dessa unção. Versículo 22. E depois diz: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Deus nos selou. É como colocando cera num documento e carimbando, e aquela. Selo fica ali, isto indica autoria, propriedade, autenticidade e proteção. Por exemplo, que é uma carta que não foi adulterada. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus e por isso Deus é o dono de nós. E por isso vemos aqui, tal como isto, Paulo, como servo de Jesus Cristo, como lemos aqui, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, como lemos no versículo 1, ele está a fazer a mesma coisa. Ele não está a mentir. E depois diz assim: nos deu o penhor do Espírito. O que é que quer dizer o penhor do Espírito? É que Deus nos dá o seu Espírito como penhor, como garantia, como um adiantamento. Digamos assim, uma promessa, um pequeno adiantamento de promessa da vida eterna. Uma garantia de que você receberá um corpo espiritual. Irmãos, nós somos redimidos, mas realmente a redenção ainda está por vir. Nós somos redimidos, uma garantia, um penhor, um adiantamento. O Espírito Santo é a garantia dessa herança eterna futuro. Futura. Efésios capítulo 1, versículo 12. Efésios capítulo 1, versículo 12. Com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. O Espírito Santo de Deus é a garantia da nossa herança, é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida. Vejamos em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, versículo 4, pela quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. Através do Espírito Santo de Deus, temos grandes promessas de participação da natureza divina. Hoje em dia estamos a desenvolver um bocadinho disso. É um penhor para nos ajudar a isso. Uma garantia, um adiantamento. Mas a verdadeira natureza divina que vamos ter vai ser na ressurreição. Vejamos no versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é a entrada no reino de Deus. À ressurreição. À vinda de Cristo. Vejamos aqui Romanos 8, versículo 23. Romanos 8, versículo 23. Romanos 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Nós somos os primeiros, as primícias do Espírito. A maioria do mundo não tem Espírito hoje. Nós somos as primícias do Espírito, que é simbolizado pelo dia de Pentecostes, recebemos os primeiros a receber o Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, ou uma tradução melhor, a filiação, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Esperando a redenção do nosso corpo. Sim, somos redimidos, mas isso é, em parte, a verdadeira redenção é a vinda de Cristo. Quando o nosso corpo vai ser mudado para um corpo espiritual. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Deus nos deu o Espírito como a garantia. Garantia que um dia teremos a vida eterna na família de Deus. É um depósito. É como você vai comprar uma coisa, um carro, uma moto, uma bicicleta, e você dá um depósito, um sinal, um adiantamento, um penhor. Que você está comprometido a fazer isso. E Deus não mente. Então, continuando aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, e diz assim: Invoco, porém, a Deus, por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Coríntio. Então, porquê é que Paulo mudou os seus planos de viagem? Diz aqui que para vos poupar não tenho até agora ido a Coríntio. Paulo queria dar aos irmãos em Coríntio uma chance de se arrependerem e por isso não foi a eles ainda. Essa é a razão porque ele não foi lá imediatamente após escrever a primeira epístola. Decidiu esperar para ver se havia arrependimento. E queria saber as notícias de Tito, por Tito, de que de facto teria havido esse arrependimento. Versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Somos ajudantes, somos cooperadores, somos ajudantes. De quê? Do vosso gozo, da vossa alegria. Nós, como ministros de Jesus Cristo, servos do povo de Deus, nós estamos aqui para dar a vocês uma alegria. Não é para sermos dominadores, autocratas, ditadores, pum, pum, pum. Não, não é. É uma mudança de maneira de atuar muito diferente. Eu já vi ministros que foram muito fortes, muito duros. Então, eles estavam a ser cooperadores do gozo dos irmãos? Não, mas isso é nossa responsabilidade. Nós não temos domínio sobre os irmãos. Estamos aqui para ajudar os irmãos. E sim, os irmãos têm problemas, têm dificuldades. E por isso precisamos ter muito cuidado como tratamos a vocês. Em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler versículo 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Aqui uma palavra que, infelizmente, em certas traduções, não é bem impressionada no que está a falar. Mas aqui em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 2 diz: Apascentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Estamos a ver aqui, cuidado do rebanho. Isso é o que se lê na Almeida Corrigida e Fiel, é o que se lê na Almeida Revista e Corrigida, tendo cuidado dele. Na Almeida Revista é atualizada e na versão de King James atualizada diz como Deus quer. Mas é interessante que a palavra grega aqui, a palavra grega aqui, que foi traduzida tendo cuidado dele, é a palavra episcopeio. Isto é, de palavra de ministrar, de ser supervisores. O que significa servindo como supervisores? Aliás, é a maneira que está em inglês, na versão do novo King James. É supervisionar, por implicação, estar atento, vigiar diligentemente, assumir a supervisão. Isto é, ministros. somos supervisores, como ministros, episcopeio, vigiar diligentemente. E, infelizmente, às vezes, talvez parte do sentido não seja bem entendido. Isto é a responsabilidade ministerial de episcopar, é de ter cuidado dos irmãos, não por força, não como senhores, mas ter uma responsabilidade de cuidar e ser um exemplo, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem contendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, continuando no versículo 24 de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, do vosso gozo. Servimos como supervisores, vigiando atentamente, cuidando. Para quê? Para ajudar na alegria dos irmãos na igreja, porque pela fé estás em pé.